fazendo, com medo, né, atendendo, socializando e tudo mais. E aí eles estavam indo para a boca da simulação. Mas assim, eles podiam ter chegado lá e mudado
alguma
coisa, né? Porque hoje os Estados Unidos é Nova York, tem... mas eu estou pensando, por que, que eles foram se assimilar e não perverter a ordem, né? Mudar a ordem das coisas e tentar deixar mais ortodoxo. Né?
Sim, eu acho que uma grande parte das pessoas que foram para lá eram as pessoas do Shteita lá. Eles foram sem os rabinos, porque os rabinos não queriam abandonar as comunidades deles. Eles vão ficar aqui morrendo e vamos embora. E eram pessoas pobres, pessoas simples, então eles acabaram caindo muito fácil. Você vê que o judaísmo autêntico só chegou nos Estados Unidos depois, principalmente depois da Segunda Guerra. Antes disso era morto os Estados Unidos. Porque os rabinos só começaram a pensar em ir embora da Europa basicamente depois. Alguns ainda saíram um pouco antes. E foram muito criticados, né? Estão abandonando a comunidade.
Segunda Guerra e tal, e agora, tirando os ortodoxos, a simulação cada vez...
É gigantesca. Com certeza. Com certeza. Mas você vê que foi um lugar que estava muito aberto, não tinha nenhum problema, então foi muito fácil todo mundo cair rápido.
Agora, mesmo depois da Segunda Guerra, você vê um pouco da história do cinema, dos grandes cineastas judeus, muitos modificaram até o sobrenome e deixaram de fazer muitas coisas judaicas para ser aceito e se desenvolver economicamente. Você vê isso na história do cinema, cinema americano. Os grandes cineastas, Michael Goldmeyer,
90%.
90% eram cineastas judeus. Mas aí você pega um pouco a história mais particularizada de cada um deles. Uma vez eu li a reportagem, eles se assimilaram com muita rapidez.
Não só eles, toda a família.
Eu acho que sobressaíram uma coisa muito importante nos Estados Unidos, que foi... eles eram obrigados, como eles eram pobres também, eles eram obrigados a trabalhar no sábado.
Exatamente.
Começava por aí.
É. Porque eles vieram de uma mão na frente outra atrás, o pessoal vinha muito pobre.
E os americanos não aceitavam, você não quer trabalhar, você
é na filosofia,
é sabido que se trabalhava, tem que trabalhar, sábado de semana, você tem que viver. Principalmente nas competições, essas coisas, o pessoal tinha aquelas máquinas, né? Não tem que trabalhar. É conhecido isso.
E depois, eu tenho a impressão que, à medida que eles foram se desenvolvendo economicamente, as coisas teve um retorno, né? Teve uma época que teve um retorno na entrada dos judeus mais mesmo.
Depois da Segunda atual, né? Que agora eu poderia entrar na América.
É grande, mas. Você tem força de chegar em todos os lugares? Olha, de fato...
É uma assimilação absurda.
De fato, se você olhar o trabalho que é feito nos Estados Unidos, é muito forte. Mas é muito forte e ainda é super fraco ao lado do que está acontecendo.
Mas aqui no Brasil
também. Aqui no Brasil também, mas é diferente. Lá é pior, mas aqui também, é muito grande.
Mas ao mesmo tempo,
mais, né?
Ao mesmo
tempo,
tem muita
ligação,
mas...
Ah, tem muita mais linha. Tem mais possibilidades, você entendeu?
Mas você tem que ver uma coisa que nunca em época nenhuma o judeu teve tanta liberdade de opções como está tendo agora.
Eu acho gravíssimo.
Então, o que eu falo? Entre aspas, a gente tem muito menos racismo, muito mais tolerância. Você estuda em todas as universidades, você é bem aceito. Aonde você está, o judeu é respeitado. Ele de repente, ele vira até hoje em dia, para essa modernidade da mística. Sabe, você conheceu o judeu? Você está lá de Cavalá?
Tudo aparente. Isso também é verdade.
É muito gelado, mas talvez é gelado. Talvez é gelado. Mas o que eu quero te falar? É muita informação. Então você tem muitas opções, muitas escolhas. O jovem, você está com uma jovem aqui, milhões de escolhas ela tem para optar. Quando você estava no
centro,
também.
e a sociedade do Catar.
Geralmente
a pessoa tem um relógio, ela comprar um relógio, é. Não vou falar com o cabelo que não custa nada.
Mas então a religião, você se arraigar a raiz do interior, de manter,
é uma coisa certa. Mas a gente tem esperança que sempre tem
um braço. Ele fala, o Orazuel, que é um grande psiquiatra americano, no sentido, ele fala justamente isso, que hoje em dia é muito fácil você tratar mal um amigo, você se divorciar, pela própria consciência do descartado. É muito fácil, é muito mais fácil, larga, acabou, do que você lutar para você manter.
Está tudo
muito efêmero, tudo muito fácil.
Isso aí você entende? Interessante. Estou pensando agora. A gente viu que em várias épocas, numa época anterior, foi criado um remédio para a época posterior. O Mussar, que foi o último movimento, é justamente um movimento para ser aplicado nesse tipo de coisa. No mundo do descartável. No mundo onde a pessoa, em vez de querer se melhorar, é melhor deixar para lá. Então, justamente, o Mussar veio demonstrar para nós, não, tem que estudar e se aprofundar para saber se é possível.
Isso é uma pergunta que alguém me fazendo, pode ser que nós tenhamos que melhorar. Por que que, estou falando no Brasil, acho que vou falar do Brasil, porque eu não conheço a sua parte. Por que que o jovem separadinho respeita muito mais do que o jovem é pequenininho? Estou pensando na história, o que que fez hoje, eventualmente, o jovem ter para de respeitar o judaísmo?
Eles respeitavam mais, mas
eles se acomodavam de acordo com a
condição. Era acomodado,
mas eles eram mais tradicionais. Isso é verdade, ele está falando assim, ele está falando, será que é verdade que não contestam? Isso está muito mudado hoje em dia, muito mudado. Outro dia uma pessoa veio me dizer, outro dia um jovem veio me contar que crianças da classe dele, uma escola bem conceituada aqui em São Paulo, judaica, se drogam, os pais sabem e não fazem absolutamente nada e são pais paradinhos. Aí eu falei pra ele, mas então vai ver que eles não sabem. Ele falou pra mim, imagina se não sabem. Eles sabem. Mas os filhos já sabem se impor sobre os pais. Filhos paradinhos sabem se impor sobre os pais. Então já...
Você, por exemplo, o meu filho também, os meus filhos fizeram na escola judaica, conceituada há 15 anos, não conseguiram fazer um amigo. A escola é eminentemente sabe. Não conseguiram fazer um amigo, daquele amigo que você bate no peito, ele é meu amigo.
Eu acho que os separadinhos, enquanto eles estavam aqui, era uma coisa. Eles chegaram aqui, conseguiram manter a primeira geração. Mas essa geração aqui também.
Mas é uma geração que não estudou.
Aí
é
uma geração que não conseguiu. Eles estão mais do lado. Não. Eles estão mais do lado.
Mas a educação deles era forte. A tradição deles era mais forte.
E depois o problema lá que está acontecendo hoje em dia, eu acho que está piorando cada vez mais, é justamente pelo fato de ter muito poder aquisitivo. Isso é bem estrago. Claro. Então, é uma coisa
muito mais ricos, eles não passaram tanta coisa,
A perseguição que eles tiveram foi a que fez eles pararem aqui. Antes disso,
eles não saíram de lá, eles não se espalharam tanto.
Que nem os Ashkenazim que tiveram que cada dia estar num lugar. Sempre sofrendo e sempre.
Mas o que me espanta assim,
Na nossa clássica, a gente se equivale pai e mãe no mesmo nível.
Repete.
Não sei. Estou começando a ver. Eu acreditava que de tanto da minha barbaria, eu ficava tanto certas coisas,
Que
eu falo.
Você vê que o caminho da Torá é sempre um caminho. O caminho da Torá é sempre um caminho equilibrado. Então você vê que por um lado os filhos têm que honrar os pais, e por outro lado eles têm que ter temor aos pais. Honra ao pai vem por amor, e temor é temor. Como pode ser os dois juntos? Porque tem que ter uma proximidade, óbvio, não é o pai aqui, o filho ali. Quer dizer, tem esse lado também que é ruim isso, que os pais são muito autoritários, demais. E o filho quase tem medo de olhar para o pai e pedir alguma coisa para o pai. Isso também é ruim. Mas, por outro lado, virar amiguinho, isso está completamente errado. Tem que ter um meio termo balanceado. Sim, com certeza. Isso é verdade, por isso tem que ter um meio termo.
O pai, o filho tem que dar um respeito para o pai, ó. Mas também o pai tem que saber agir com ele de forma que o filho não faça respeito com ele.
Claro, com certeza.
Porque se você provoca muito, seu filho vai faltar respeito com você, você tem que provocar ele.
Claro.
Entende? Ele também é humano, né? Então você também tem que, quer dizer, todos nós temos que ter assim, tanto os pais quanto os filhos, tem que ter assim, não é? Tudo que é premissa.
Não vou falar não.
Falar não também,
não é
claro.
É fundamental.
Não
é uma palavra.
Às vezes
a gente
esquece.
Mais ainda, você sabe que o Rav Hirsch fala no começo da Torá, está escrito depois que o Caim matou o Hevel, depois que o Caim matou Abel, está escrito lá que Deus falou para ele, La pesach ata trovet ve'elecha shukato. Explica o que ele quer dizer. Ele diz que o pecado está na porta. Assim Deus falou para ele.
Para o Caim.
O pecado está na porta. E ele tem o desejo de você. Isso é tradução literal, não dá para entender. Todos os comentaristas lá tentam explicar o que a Torá está querendo dizer. O Rav Hirsch explica que o Yetzer Hará, o mau instinto da pessoa, ele não tem intenção de fazer o mal. Não é isso que ele quer. Ele quer testar a pessoa. Lógico, ele está lá para isso, para testar a pessoa. Para fazer a pessoa crescer. Mas ele leva a teshukazo, o desejo dele é a você. Ele faz questão que você vá lá, abra a porta e deixa ele entrar. Ele está atrás da porta. Ele quer que você abra a porta e direcione ele e permita que ele entre.
É como se falasse que podia te matar?
Hã?
Não, o exemplo que você está falando dos dois irmãos do cara.
Não estou entrando agora no assunto dele.
Tá.
Foi o que Deus falou para ele depois. Ele quis dizer que você tem um Yetzer Hará, você precisa dominar ele. Quer dizer, você acabou de matar esse teu irmão, isso foi algo que você não dominou o Yetzer Hará, certo? Ele disse, olha, o teu Yetzer Hará não tem vontade de matar. Ele, a verdadeira vontade dele, eu estou te revelando agora. Parece que ele quer que mate, mas não é. A verdade é que o seu Yetzer Hará, o seu mau instinto, está esperando que você direcione ele, você pegue ele, abra a porta do seu coração e deixe ele trilhar para o caminho correto. E esse é o seu trabalho a partir de agora. Faça uma boa escolha. Então você vê que aí dá para entender o que nossos sábios dizem. Nossos sábios dizem que uma criança quando nasce só tem Yetzer Hará. E só quando ele faz Bar Bat Mitzvah é que entra o Yetzer Tov, o bom instinto. Aí você vai falar, como você vai dizer que a criança é sempre malvada? Não é verdade. A criança não é ruim. Então conforme essa explicação do Rav Hirsch, dá para entender perfeitamente. Uma criança quer que os pais direcionem ela. Eu sei que muitos educadores dão exemplo, uma vez eu ouvi Urav Fried fala isso, que uma criança começa a desafiar o pai. Ele começa a andar lá na frente, ele para e olha para o pai. O que ele está fazendo? Pedindo para o pai falar, volta, para. E se o pai não fala nada, ele começa a chorar. Por que ele está chorando? Porque é justamente isso que ele quer. Não é por maldade que ele faz isso. Ele quer que alguém direcione ele. Ele vê que o pai não está direcionando ele, então ele fica preocupado. É para isso que ele tem o pai dele.
Então, na verdade, não é mal instinto.
Então, não é mal instinto. Tudo bem, ele é chamado assim, você vai querer entender por que ele chama assim. Tá bom, essa é uma outra história. Mas esse é o nome que ele tem. Porque, no final das contas, se você não dominar ele, é o que ele vai fazer com você. Vai te levar para aquele lado, certo?
É um
instinto que tem, faz a pessoa tender a cair.
A errar.
Exatamente.
Ele se torna, o mau instinto se torna um bom instinto se você controla.
Se você controla ele. E, portanto, faz parte da educação.
Lógico.
Não fica balanceado. Então, por isso, na educação é extremamente importante que os pais direcionem os filhos, é isso que eles estão querendo deles. Se os pais não vão direcionar os filhos, dá no que dá. Então, os filhos já faltam respeito para os pais, de certa forma, porque eles veem que os pais já não estão mais bem aí com eles também. Então, se os pais dão bola para ele, direcionam ele, é isso que ele está querendo ouvir. Ele está querendo isso, começar a falar porque alguém falou aqui, que ele está querendo ouvir ou não. Ele quer ouvir ou não, é isso mesmo.
Dependendo.
Hã? Não é sempre, mas de uma forma geral ele quer... Não, ele também quer.
É uma briga de força.
É um momento de transição. Porque é um momento que a criança está começando a virar dona do próprio nariz. Então, ele está querendo virar o dono do próprio nariz, certo? Então começa a ter um certo... Mas ainda assim ele quer ouvir um último direcionamento antes dele virar um adulto.
Mas se você já deu estrutura para... Não estou falando do seu caso, do seu filho, não estou entrando no... Mas se você já deu estrutura para ele, ele não vai te bater tanto de frente.
Uhum.
É óbvio que alguma coisa sempre vai ter... Ele tem a opinião dele, você tem a sua. Mas se você dá uma estrutura...
Vai ser muito mais fácil.
Mas a adolescência é a fase de se acharar,
eu acho que existe um problema muito grande. Agora eu não sei, eu vejo coisa
assim. Fase.
Porque pela Torá, essa fase transitória que existe entre aspas fisicamente, mas emocionalmente, não existe tão forte. Porque entre nós, é assim, você até 11, até 12 anos, em 364 dias, você é uma criança. A partir dos 3, você é um adulto. Para todos os efeitos. Você tem que responder para os filhos que você faz. Então, eu acho que isso ajuda um pouco. Eu noto que, eu sempre vi isso, que entre aquelas pessoas que cumprem o Torá e Mitzvot, é um pouco mais fácil para a criança assumir esse mundo adulto. E o choque de geração não é tão grande.
Acesso ao mundo com um pouco menos de opções.
Não existe, olha, você a partir de agora você tem sua idade. Acabou. Essa fase de adolescência, isso você vê na lei brasileira, na lei, sei lá, que o menor não tem responsabilidade do que faz. Quer dizer, o cara até 17 anos, 364 dias, ele não tem, a partir dos 18, ele... Mas o que muda nisso aqui? Você vê que crianças de 13 anos são crianças que sabem, pensam e sabem o que estão fazendo. Então, eu acho que no judaísmo, pelo menos no judaísmo tradicional, que respeita a Torá e tudo, não existe isso. E você vê, por exemplo, crianças se dando bem com isso. Pessoas de idade, coisa muito rara entre outras comunidades e outras pessoas. Sabe, meus filhos têm amizade com pessoas de idade aqui da sinagoga e se dão bem. Não é? Você tem uma conversa em comum. Eu acho que pelo próprio fato de você se atorar em comum, você já tem uma conversa em comum.
mas que atuará em comum e as que todas as festas que atuará coloca, quer dizer, você está num campo de
direita,
você não está num campo do tamanho dessa sala, sim, né? Então...
Você vai ter que voltar três da manhã.
O que está falando, ainda o cara vai ter que acordar cedinho para ir rezar. Não tem isso. Não dá para chegar tarde.
Então, como não dá para ser nem 8, nem 80, então, ou isso ou aquilo. Estava comentando com a minha marido, estava jantando no sábado, aí a minha filha estava numa festa, e aí ela falou, eu estou indo para uma balada. Aí meu marido, que eu sou mais dura, né, eu sou do mundinho, e eu cansei. Eu abri mão, falei, cuide um pouco. Aí ele falou, você não vai na balada. A minha amiga estava na mesa, né? Ninguém pensou. Depois eu te conto a história. Seja ontem, que estava no rabino, jantando, no shabat, eu pedi para você voltar, estava um dia na família, não sei o quê. Eu estou, sexta, que eu pedi para você ficar em casa, você vai voltar para casa. Ai, mas eu vou gastar uma nota, porque não sei o quê, sábado à noite, meia-noite. Fomos, abolicemos até Moema, pegamos as duas voltamos para cá. Então você tem que, né, porque já que não dá para ser seguindo tudo o que a gente gostaria um pouco mais, então opções, né, assim, escolha. Mas consegui.
Está vendo?
Eu consegui, tem. Mas
Comunidades. Então você vai ter uma mistura aí, não é só o judeu que vai para a balada, é bom que vem para
a balada. Mas a minha amiga abriu, escancarou a porta de reclamação.
Então depois,
não reclama.
Tá, eu acho assim, evitar a balada não vai evitar a mão em velocidade,
mas a sua educação, a sua educação de base vai pegar. Se vai funcionar, tomou assim.
Mas vai
funcionar. Eu sei. Mas eu concordo. A educação de vários pés. Não é fator limitante, mas pés pesa muito.
A cidade é diferente de uma balada, não pode comparar.
Sim.
Você vai lá para estudar sua finalidade, vai lá para se divertir.
É, mas por exemplo, esse domingo a gente fazer uma... um festival de jazz. Era uma, não é que a gente foi um rock palmeira, nada disso, era um jazz, uma banda legal. Mas que tinha de gente assim do lado, consumindo todos os tipos de droga. Assim, na frente da gente, tinha os pais da outra amiga dela que estavam juntos, viram, eu nem vi, tinha gente negociando droga lá no meio. Ficou batadinhos, assim.
Você falou que isso é calmo, imagina quando você for no mais o rock pauleiro. Então,
é, dessa forma.
Olha, eu
falei aquela São Paulo que eu fui lá. Não vi nada disso.
Ainda bem, né?
Não vi nada disso. É, então não adianta. Se a gente não criou numa escola ortodoxa, no meio de.
Quem tira o ortodoxo, você vai pegar um ônibus também, tem isso.
É.
Você vai.
É porque você, porque só pelo fato de ser terceado, só pelo fato de ser terceado, você não consegue. O fato é você conseguir entender que tudo aquilo que você faz é a verdade e aquilo que faz parte de você é uma coisa real. Não é uma coisa só fictícia, não é só a parte de fora, não é uma coisa, sabe, não é só para eu aparecer para os outros.
Tem que passar coisas
com
significado. Tem uma reza de manhã, logo no começo, para ver se não se esforçou
todo
dia ao
teste,
porque
todos nós estamos esforços aí. Deve estar. É uma luta, mas é
que vale a pena para todos nós,
não
é para todos.
E olha, nada garante nada. Você pode ter filhos a vida toda numa escola diária, férias, que vamos dizer, não seria tão ortodoxo. E está cheio de casos aí. Fizeram sempre, fizeram um movimento
juvenil, depois da verdade, já tem filhos casados e tal, às vezes vai, mas eu só aposto. Eu tenho minha sua idade, né? Então é engraçado. Tem uma que eu vou te humilhar. Não vai ficar com gole, vai ficar com gole, vai ficar com gole, e os filhos não ficaram com gole. E outros, não, vamos ver, todos ficaram com gole. Japoneses, japoneses, esses japoneses,
fala até hoje.
O resto são judeus, a mãe é judia. E olha assim, me dá arrepio, assim, me dá dor.
Agora, que é difícil fazer essa maneira sua hoje em dia, na casa dos meus pais era exatamente isso que você falou. Minha mãe falava, não, nem amiga agora da PUC, que eu fiz PUC, eu trazia minhas amigas para fazer trabalho na minha casa, minha mãe virava, minha mãe virava a cara. Chegou num ponto que eu não levava mais, que minha mãe maltratava, sabe? Ela fazia esse nariz assim, meia amiga, sabe? Era uma coisa assim, uma lavagem cerebral.
Minha mãe sempre falava, ela preferia que eu fosse aqui, do que ir pra casa dela.
Minha mãe não deixava nem ir pra casa dela. Era uma coisa assim. Agora você vê, eu já tinha
prazer,
eu não consegui falar. Eu tinha pouco. Porque nós estamos no lugar errado mesmo. Volta a questão. Estamos no Brasil, não estamos no Brasil.
Estamos casados.
Bom, mas um pouquinho casa com o judeu. A outra não estava de novo.
Você sabe, agora, eu só vou contar uma coisa que é muito interessante. A loucura da minha mãe chegava tão pouco. Quando eu estudei, eu fiz algumas faculdades, uma delas, a loucura, era minha também. Eu estudei música.
Sim.
Vou fazer composição regente e fazer coral. Então, teve uma vez que na minha faculdade, a sala do coral teve que passar por uma reforma e não tinha onde fazer ensaio coral. Na verdade, não era um coral tão grande, era o madrigal, não era o coral. O coral que devia fazer um lugar. Mas o madrigal, que era algumas vozes só, tinha só. Nós éramos de 20 ou 25, não me lembro mais. Era um grupo pequeno, eram os melhores cantores da faculdade e tinha uma. Eles chamavam de Anata do coral, então era muito legal. Tinha uma época que não tinha, então a sala para nós fazermos nosso.
Na igreja?
Não. Aí foi o meu problema. Enquanto estava passando reforma, a minha mãe aguentava o coração.
Agora, eu vou te falar uma coisa, se eu tivesse que recomeçar, não teria feito o contrário do meu pai. Eu teria colocado minhas filhas a vida toda em escola judaica. Você me pergunta hoje.
Eu conheço a família, os avós, a gente se não teve incentivo de casa, né?
Não só se converteu, não sei se isso vai, mas ela vai casar com o evangélico e eu quero me matar. Eu não acredito. Eu não posso acreditar. E acontece.
Acho que vai muito da educação também.
Tem que rezar também.
Eu aprendo muito com eles, né? Minha filha também, toda sexta-feira, sabato, eu falta uma vez. E ela, às vezes, ela me dá umas bravas.